Bom dia. O conclave elegeu o cardeal Robert Francis Prevost como novo Papa, o Papa Leão XIV. Para nos ajudar a conhecer o novo Papa e o seu pensamento, é convidado da Renascença e da Agência Eclésia o Dr. Jorge Cunha, professor catedrático da Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Acompanha-me na condução desta entrevista, como é habitual, Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Dr. Jorge, antes do conclave, refletia-se sobre se o novo Papa seria progressista ou conservador. Que imagens conseguiu passar o cardeal Prevost, eleito como Papa, nestes primeiros momentos do seu pontificado? Viu esta escolha como uma surpresa ou não?
Sim, como eu estava à espera de uma solução de continuidade, é verdade, e portanto o Papa Leão é uma escolha sábia do conclave, porque é um homem que nos aparece com um perfil muito adequado. É um homem, de certo modo, desconstruído. Eu acho que ele vai desconstruir todas as imagens de confrontação que havia entre progressistas e conservadores. Ele aparece como um tipo, olhem, reduzido bastante ao essencial, sem gordura, sem tradição até, sem construção intelectual, portanto não, ele não aparece como um grande teólogo.
E para fazer pontos na Igreja e fora dela?
Sim, vem do sítio certo, vem da América do Norte, vem dos Estados Unidos, mas não é um americano típico, é um americano que conhece o resto do mundo, ao contrário do que costuma ser na América, não é? Que conhece a América do Sul, que é de uma ordem religiosa que inventou a interioridade no mundo, e, portanto, ele consegue conciliar todos esses extremos, ser um homem, portanto, tipicamente americano, que são pragmáticos, são um pouco empiristas, têm uma compreensão da Igreja um pouco sociológica, digamos assim, menos mistério, mas mais eficácia. E, portanto, essa foi a imagem que ele passou, de um homem que chegou ali sem complexidade, sem complicar. Portanto, ele veio para simplificar, é o que me pareceu isso.
Abordou já uma questão que nós teríamos preparado, que é a questão da continuidade, é aquela pergunta que toda a gente faz, mas pergunto, dado que é do que é perceptível uma escolha de consenso entre várias sensibilidades que existem no Colégio Cardenalício, de alguém que também conhecia a Cúria por dentro, isto é, para quem está a ouvir, e muito simplificado muito também, como dizia, isto é uma espécie de uma terceira via, ou acredita realmente que vai mais numa linha mais próxima de Francisco?
Eu não percebi que ele se vá posicionar contra Francisco de maneira nenhuma, mas realmente ele calcula que tem outra imagem. O Francisco era o impulso, era um pouco até provocador, digamos assim, para fazer andar as coisas. Eu acredito que este vai prever as dificuldades, que com toda a sua capacidade de conhecimento do mundo vai prever e vai evitar os obstáculos. E pareceu-me isso, pareceu-me que tem uma agilidade para isso, não é? Até do ponto de vista físico, ágil. É um tipo ágil, um tipo pragmático, um tipo que descomplica e, portanto, que anda para a frente, que não tem, portanto, não tem a tal. Não tem o background de ter uma grande educação, digamos assim, educação teológica, como nós temos aqui na Europa. Ele é um homem que vem do mundo livre. Não sei, as pessoas que já foram à América têm a noção de que a América é um espaço infinito, um espaço de liberdade, um espaço em que a gente pode desenvolver as suas aptidões, as suas capacidades. Um mundo que deixa para trás, precisamente, o mundo europeu, das guerras santas e tudo isso. A América é uma clareira. A boa América, a América profunda. Sim. Não, sim. Não esta que agora está um pouco também vista de longe. Mas até nisso é muito bom. Portanto, para levar a América a desempenhar no mundo o seu papel, Eu acho que foi uma ocasião providencial de escolher um dos Estados Unidos, que pode chamar a atenção para outros aspectos. Aquele país tem uma grande missão no nosso mundo, de criar a paz, uma grande missão de orientar, e, portanto, eu calculo que ele vai ter todas essas virtualidades e que nos vai... Que foi... A Igreja tem umas reservas inesgotáveis de criatividade. É a ideia que fica, não é? Quando tudo parece perdido, aparece uma pessoa imprevista, imprevisível, que nos dá a ideia de como podemos continuar a viver, de como a Igreja continua, de como a Igreja é um sinal à superfície da história e que leva para a frente a tarefa de manter o Evangelho vivo, de dar à nossa realidade o contributo do Cristo e da sua salvação. Portanto, eu creio que ele vai desencadear uma grande empatia, vai descomprimir aquilo que estava comprimido também, vai diluir as confrontações extremas que havia. Ele deve ter sido, portanto, apareceu, o nome dele deve ter aparecido, por um lado, aos cardeais de Francisco como...
Sim, era evidente. A pergunta ia nesse sentido, sim. Quando dizia evidente, terceira via, mas nisso que está agora a dizer, que houve tensões que se foram criando, que agora talvez possam, na figura deste novo Papa, possam descomprimir.
Possam descomprimir, sim. Eu calculo que sim, que isso vai ter um efeito benéfico. Portanto, ele aparece como tipo ágil. E isso é muito bom. Isso é muito bom para o nosso futuro e para o futuro da Igreja.
A experiência missionária e a proveniência geográfica têm sido fatores muito sublinhados para a leitura desta escolha dos cardeais. A Igreja Católica deixou mesmo de ser eurocêntrica?
É bem possível que sim, é bem possível. Portanto, isso já com estas, como estávamos a dizer, portanto, de facto, o cristianismo tem-se deslocado à volta do mundo segundo o movimento do Sol. E, portanto, o continente americano é atualmente o lugar do catolicismo e é o lugar da fé, portanto, tanto nos Estados Unidos como na América do Sul. E, portanto, a velha Europa, com suas complicações, com as suas guerras, também com a Europa precede o resto do mundo, a Europa é o laboratório da experiência. Talvez os outros ainda não a tenham feito, não é? Portanto, é o laboratório da experiência. A fé na Europa é a fé mais elaborada, mais estruturada, mais pensada. E, portanto, aqui é onde o cristianismo deu melhores efeitos. Não tenho dúvida disso. Isso é um problema profundo. E, portanto, os outros continentes ainda vão passar por isso. Ainda vão passar. A Ásia não passou, a África não passou. Pelo movimento, por exemplo, da laicidade, pela construção da convivência cívica plural. América passou porque foram os europeus que foram para lá.
Mas até nesse sentido pergunto se pensa que isso pode influenciar. Já se viu, diria, nas primeiras intervenções do Papa Leão XIV, estas mensagens para o interior da Igreja, ainda na primeira missa, com a questão do que ele fala de ateísmo prático, e depois também com os apelos à paz a nível global. Estas são intervenções que vão nesse sentido de perceber que os problemas do coração da Igreja são de todos e mesmo também os europeus também estão no coração do Papa.
Creio que sim, não há dúvida que não pode deixar de ser assim. Portanto, ele é um homem de formação europeia, um homem descendente de europeus imigrados para a América, mais uma vez. Um homem que conhece bem o seu próprio país e que conhece bem a América do Sul e que trabalhou na Europa, formou-se na Europa. Eu creio que ele tem todas as condições para dar esse seu colorido. Portanto, eu calculo que ele não vai ser um tipo impulsivo, como foi o Papa Francisco, que partia a direito, que era imprevisível, que era apocalítico. Este vai ser muito mais pragmático, vai ser um homem da observação da realidade, vai ser um homem da escolha certa, um homem da escolha menos polémica, vai ser um homem da desmontagem dos problemas complicados que nós temos, tanto em moral como como na vida internacional. Uhum. Portanto, eu espero que ele leve a América a dar o seu contributo para a pacificação do mundo e, portanto, convença o presidente e os outros titulares de que eles têm um papel e, portanto, que não podem aliar-se, já que assumiram responsabilidades, não podem aliar-se do resto do mundo e, portanto, têm de entrar no jogo democrático internacional e desempenhar a sua missão de ser focos de estabilização do mundo e não propriamente focos de incêndio do mundo.
O Otávio já vai falar da questão geopolítica com mais profundidade, mas eu antes queria confrontá-lo com o facto do Cardeal Prevost ter participado no processo sinodal e ter feito parte de dois grupos de trabalho sobre os temas que continuam em debate até este verão. Esta é uma dinâmica que não admite recuo?
Sim, eu acho que o processo sinodal é o processo de participação, de pôr a Igreja a participar, de pôr todos a participar, de ouvir a opinião de todos e de tomar as decisões em correspondência com isso. É o meio de dar um espírito àquilo que já está legislado, dar um espírito novo. E de melhorar as formas de participação na Igreja e na sociedade. Eu creio que a sinodalidade é uma forma de dar corpo e de dar espírito, de dar interioridade à democracia e à participação. É assim que eu entendo. E, portanto, entendo-a não como uma negação da democracia, mas como um aprofundamento da democracia. A democracia é o nome que nós damos à forma justa de ordenar a nossa vida comum. E, portanto, a sinodalidade não se opõe à democracia, mas aprofunda a democracia, desenvolve a democracia, melhora a democracia. E, portanto, eu não tenho dúvida que isso pode vir a ser uma forma de dar voz a todos os contributos, de pôr no terreno as decisões que nós precisamos para que a Igreja seja relevante e para que a Igreja seja eficaz na sua comunicação do Evangelho.
Olhando para o que também falou das democracias, olhando para as ameaças a essa democracia a nível geopolítico, as primeiras reações insistiram muito na nacionalidade do Papa. Um Papa norte-americano que possa abrir perspectivas de diálogo com novas potências, num momento que é de várias crises. Mas do que sabemos do Cardeal Prevost, agora Leão XIV, teve posições muito contrastantes em relação, por exemplo, à administração de Trump, sobre temas como pobres, migrações ou racismo. Vai ser uma relação difícil, acredita?
Quer dizer, eu não imagino que seja uma relação difícil. Eu calculo que o Papa vai ser capaz de lembrar aos Estados Unidos e à sua administração que tem reservas de institucionalização muito sólidas. Eu não tenho medo da democracia na América, para dizer a verdade. Posso vir a ser contraditado, porque é um país com instituições muito fortes e, portanto, eu espero muito que a acentuação que tem vindo a ser desenvolvida seja apenas propedêutica e corretiva em relação a algumas deficiências da nossa vida comum e alguns problemas que o nosso mundo apresenta. E, portanto, eu calculo que o Papa vai ser um equilíbrio, vai equilibrar e vai lembrar à América que ela foi o laboratório da democracia para lá da intolerância europeia, foi o primeiro sítio onde se pensou a tolerância, em que se pensou a convivência multirracial, multiétnica, multirreligiosa, não no sentido de diluir as nossas convicções, mas de pôr as nossas convicções a funcionar em paralelo uns com os outros, que é isso o princípio da laicidade. Quer dizer, nós podemos conviver, sendo de etnias diferentes, sendo de religiões diferentes, podemos conviver na mesma instituição política. É isso que construiu a América e que foi originário na Europa. Foi experimentado na Europa dramaticamente no século XVII.
E um Papa americano terá mais força perante uma administração Trump?
Para isso, vai ter força para comunicar aos seus concidadãos e ao presidente da América. Eu acho que ele, o presidente da América, tem um estilo, é um estilo, mas ele no fundo está em sintonia com a América profunda. E a imagem que nós temos na Europa do Presidente é um pouco distorcida, é a ideia que me dá, e portanto, porque ele não põe em causa as instituições, ele não põe em causa, portanto, o funcionamento da democracia, a substituição do poder, o respeito pelos direitos dos cidadãos, nunca pôs isso em causa. Ele põe em causa algumas questões económicas, algumas distorções que nós temos, que são distorções, por exemplo, a respeito das universidades, a respeito das questões fraturantes que nós temos hoje, que são pensadas de uma maneira com menos interioridade, com menos ética, e portanto eu calculo que ele pode ter esse efeito benéfico e pode levar a América a desempenhar o seu papel de líder do mundo, de administração ao serviço da paz, de inovação da economia, de inovação da tecnologia, de construção de uma tecnologia que respeite e aproxime os seres humanos e não propriamente aquilo que tem sido até agora, portanto, de uma artificialização que põe em causa a nossa interioridade. O Papa é Agostinho, o Santo Agostinho é o inventor da interioridade, eu creio que ele vai dar esse contributo ao nosso mundo da tecnologia.
Leão XIII é ainda hoje uma referência do pensamento social católico com a sua Rerum Novarum. Num tempo de tantas novidades na esfera do trabalho e com o advento da inteligência artificial, é mesmo preciso um Leão XIV?
É muito preciso um Leão XIV, que é sucessor de vários leões, não é só do Leão XIII para mim. Eu espero que ele seja sucessor do Leão Magno, aquele que enfrentou o Átila, que seja até sucessor do Leão X, que foi o Papa do Renascimento, e que seja também o sucessor do Leão XIII, que é o homem da Igreja que se volta finalmente para observar aquilo que se passa à sua volta. É mais o sentido do Leão XIII. Nós hoje temos necessidade de uma nova Rerum Novarum e de uma nova encíclica sobre o trabalho humano, precisamente. Porque as inovações que estão a acontecer no trabalho humano são, por um lado, uma fonte de grande esperança para o nosso mundo. O robô vai nos livrar de muita escravatura do trabalho produtivo, mas o robô pode-nos também parasitar a alma. O robô, quando aplicado à comunicação, quando aplicado à tomada de decisões, vai exigir de nós uma grande capacitação para sermos os inventores do robô, os planeadores do robô, os controladores do robô, e, portanto, nós vamos precisar de uma grande educação moral, de uma grande educação espiritual, para não nos perdermos nisso. E, portanto, eu espero muito que o Papa, que escolheu o nome de Leão, siga por diante e nos faça, por exemplo, um texto orientador acerca do trabalho humano, do trabalho confrontado com a inteligência artificial, da preservação da liberdade no tempo da comunicação avançada que nos substitui e nos facilita a vida, mas, por outro lado, nos pode tomar conta de nós se nós não estivermos advertidos, propriamente. Portanto, nós precisamos de uma grande educação moral, precisamos de um crescimento em espiritualidade, precisamos de uma... Olhem, de pensar de novo a questão da justiça, porque o robô vai substituir-nos na produção, nós vamos ter no futuro o problema da distribuição da riqueza no contexto novo. E, portanto, temos um grande mundo à nossa frente e o Papa Leão vai ser capaz disso, não tenho dúvida disso, e que tem a ter a força de um leão. Ah, eu também gostava que ele fosse substituto de outro leão, que é o Leão das Crónicas de Nárnia, que é um livrinho que diz respeito a toda a gente, que muita gente conhece, que é um livro de ficção, mas é uma ficção sobre a guerra e sobre as consequências da guerra, e, portanto, que nos faz pensar de que ao inverno da guerra que nós estamos a viver, há de suceder a primavera e que há uma personagem leonina que é assimilada ao Cristo, que é o Cristo pacificador do mundo, o Cristo que nos anuncia continuamente a primavera. Portanto, também, espero que seja também sucessor do Leão das Crónicas de Nárnia.
Muito bem, muito, muito boa ideia essa. Estamos mesmo a chegar ao fim da conversa. Muito brevemente, um assunto que já assinou pelo menos duas vezes nesta conversa. O novo Papa é um religioso que tem como referência espiritual Santo Agostinho, o bispo dos séculos IV e V, que inspirou muito o pensamento teológico da Igreja ao longo dos séculos. Nesse sentido, podemos esperar um perfil um bocadinho mais clássico, digamos assim, de Leão XIV nas suas intervenções.
Sim, eu espero que ele possa pôr no terreno essas velhas intuições do Santo Agostinho. O Santo Agostinho, como já dissemos, é o inventor da interioridade e da teologia a partir da nossa subjetividade, da assimilação interior do mistério de Cristo. E, portanto, nesse sentido, o Santo Agostinho escreveu as obras mais importantes do cristianismo, as Confissões, a Cidade de Deus, que são livros orientadores para todos os tempos. E, portanto, eu calculo que ele pode, se ele, como parece, ele referiu-se logo ao Santo... Eu venho de Santo Agostinho, e se ele puder, se ele der esse contributo ao nosso mundo, será um contributo muitíssimo importante para que a Igreja se situe no seu lugar no coração, que já é uma dimensão que vem de trás. Nós somos do coração, nós não somos da força, nem da política da força, ele disse isso, nós somos do coração, somos da força da razão, somos da expansão das energias infinitas da nossa alma habitada por Cristo. E, portanto, eu espero muito dele nesse capítulo, que possa inaugurar uma era com o melhor que tem o pensamento agostiniano. Uma era agostiniana no seu melhor.
Sim, senhor.
Dr. Jorge Cunha, muito obrigado e muito bom dia.
Bom dia.
Obrigado. Um bom dia.
Voltamos para a semana com outro convidado.